Aproveitamos as férias da professora Carla Rodrigues, da UFRJ, e os horários de descanso do professor Fábio Passos, da UFPI, e da professora Janine Sattler, presidente da ANPOF, para gravarmos esse episódio às 7 da noite. O tema? Sofrimento psíquico e a sobrecarga de trabalho nas universidades. Compartilho isso com vocês para mostrar um pouco do pano de fundo da discussão hoje aqui. Há uma lógica neoliberal que invade a universidade pública de tal forma que provoca o mesmo tipo de adoecimento e sofrimento psíquico que em grandes empresas. Esse sofrimento acomete docentes, discentes, servidores e terceirizados. A forma como cada um sente, contudo, é bastante diferente e passa por diferentes experiências. Da perspectiva docente, Carla, Fábio e Janine conversam sobre a incompatibilidade entre as atividades do corpo docente, que inclui ensino, pesquisa e extensão, mas também gestão. O professor Fábio destaca como a tarefa do professor não é apenas estar em sala de aula e questiona como as agências de fomento contribuem para esse sofrimento psíquico com seus prazos e metas. A professora Carla Rodrigues reforça a ideia de que não é possível ter agenda de CEO com salário de professora. Para Fábio, estamos em um carro em alta velocidade, prestes a perder o controle, mas não estamos na direção. Como enfrentar essa lógica perversa se desejamos estar nesse carro, ou seja, na universidade? Pensando nessa questão, a conversa também alcança a preocupação com o sofrimento dos estudantes. Carla Rodrigues, que integra o GT Filosofia e Gênero, sublinha que as ações individuais de cada professor não impedem a violência institucional, mas ao agir pela margem, os docentes podem atuar de maneira mais horizontal, olhando para a realidade divergente e diversa do corpo discente. Fábio Passos, que também coordena o GT Filosofia DEF, reforça como os números estatísticos não são capazes de refletir a existência das pessoas reais. A dissertação de uma pessoa com transtorno de espectro autista, por exemplo, é apenas mais uma dissertação, numericamente. Mas esse número não reflete a grandeza dessa conquista. O professor da UFPI argumenta que nem todas as pessoas têm o mesmo tempo de produção, o que não implica incapacidade de produção. O desafio, discutem os professores, passa pela ação de cada professor, mas também por uma mudança que implica em novas formas de avaliação pelas agências de fomento. Acompanhe essa conversa.
Mas eu vou começar falando aqui sobre o modo como a gente tem pensado algumas temáticas, né, dentro da diretoria, que a gente julga que são importantes de serem discutidas pela academia filosófica como um todo. Eu acho que uma dessas questões justamente é a da saúde mental, né, na academia. Ou o modo como a gente tem percebido, ou pelo menos acho que esse já é um ponto para a conversa, né, é um modo de percepção de uma vulnerabilidade crescente, me parece, ou pelo menos de uma vulnerabilidade que tem sido destacada, né, tanto também em várias mídias, né, a gente vê alguns artigos sobre isso, a gente já leu artigos em jornais, ou em artigos em sites, né, falando sobre uma espécie de adoecimento da academia como um todo. Claro que aqui o nosso recorte vai ser especificamente da filosofia, então a gente vai estar falando um pouco desse espaço, né, do espaço do que isso significaria para nós que estamos vivendo no universo da filosofia. E aí, uma primeira inserção nessa temática, eu acho que ela diz respeito ao modo como os docentes também têm se vulnerabilizado nesse sentido, e essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria de tratar aqui com vocês, um dos primeiros pontos, que é pensar um pouco sobre o significado dessa exposição a essa vulnerabilidade, que tem a ver com algumas pressões talvez mais ou menos específicas, né, que seriam de uma pressão por produtividade ou um excesso de produtividade, e no modo como essa produtividade está ligada com talvez o nosso próprio entendimento, ou um autoentendimento do significado do nosso trabalho também, né, e do modo como essa pressão ela tem a ver também com essa exigência talvez de uma ordem mais capitalista, neoliberal, e que exige de nós, não apenas daí, né, o cumprimento das nossas condições de docentes ou de servidores também docentes, né? Mas que atravessa outras questões também, né? Como atender a própria demanda de adoecimento e vulnerabilidade dos discentes. Então, acho que essas duas coisas estão um pouco juntas, e num segundo momento eu gostaria de tratar dessa questão mais específica dos discentes. Mas eu gostaria de ouvir, talvez, nesse primeiro momento, um pouco sobre esses impactos dessas pressões e do modo como, e sobretudo, talvez, dessa pressão sobre produtividade, né? Que nos rege em vários espaços da academia, e desenvolver isso um pouco com vocês, assim, uma reflexão sobre esses significados, o sentido disso tudo e como temos vivido isso como docentes.
Acho que a primeira coisa a dizer é que é uma iniciativa muito importante da ANPOF, na medida em que a gente, como associação, né, a gente tem que pensar se o que a gente tem que pensar é numa política nacional de pós-graduação. Que envolve todo o corpo docente, discente e técnico-administrativo, não é possível pensar um corpo, né, docente, discente, técnico, sem pensar o quanto esse corpo vem sendo afetado, por diversas formas de adoecimento, né? Então, essa imagem de corpo docente, ela é útil para isso, né? Para a gente pensar. Como que corpo é esse, né? E como esse corpo está assujeitado e submetido e precarizado, né? Então, acho que a primeira coisa a dizer é que é uma excelente iniciativa da ANPOF. Eu, quando estava pensando nas coisas que a gente poderia conversar aqui hoje, fiquei fui surpreendida e de uma maneira muito positiva pela publicação de um dossiê no caderno CRH, publicado pela UFBA, que é justamente sobre a precarização da universidade. Claro, é da universidade em geral, não é específico da filosofia, mas há filósofos ali também e filósofas discutindo o tema, né? Então, e que vai justamente por esse caminho do que Janine mencionou, que é uma política ou uma lógica neoliberal que invade as universidades de tal forma que produz dentro das universidades públicas o mesmo tipo de adoecimento e de sofrimento psíquico que já se produziu e sobre o qual a gente tem histórias, né, já registradas e pesquisadas em grandes empresas, sobretudo num processo muito explícito nos anos 90 e depois nos anos e permanecendo dos 90 para os 2000, nos processos de privatização, né? Então, por exemplo, a gente pode lembrar do processo da France Telecom, que quando foi privatizada, teve uma onda enorme de suicídios dos seus funcionários. Né? E hoje a gente tem dentro da universidade, especificamente no corpo discente, uma onda grande de suicídios de alunos de pós, especialmente de pós-graduação. Né? Então, esse paralelo que eu estou fazendo não é à toa, é justamente para mostrar que esse corpo discente, esse corpo docente adoecem até ao ponto de preferir tirar a própria vida, né? Em relação ao corpo docente, eu penso, né, que há uma questão imediata a discutir, que é a impossibilidade da gente continuar exercendo pelo menos quatro tipos diferentes de função, né? Ensino, pesquisa, extensão e gestão. Eu digo quatro tipos diferentes porque, por exemplo, quem vai fazer gestão fica praticamente impossibilitado de fazer pesquisa, né? Porque são lógicas diferentes de atuação, né? Então, não é que a gente seja preguiçoso, né? É que há, de fato, uma incompatibilidade entre essas diversas ações. Mas eu acho que, além disso, que é, digamos, uma impossibilidade material, acho que há uma sobrecarga que vem especificamente de 2016 para cá e mais agudamente de 2018 para cá, que vem da pressão de que nós precisaríamos legitimar a existência da universidade pública. O que, bom, é tarefa, é trabalho de Hércules, não pode ser o trabalho de cada um de nós, professor ou professora. Então, eu tenho brincado sempre com a ideia de que não é possível ter salário de professora e agenda de CEO. Né? Uma coisa é totalmente incompatível com a outra. E essa incompatibilidade, muitas vezes, não é sequer reconhecida como um problema, porque justamente numa sociedade tão desigual como a brasileira, muitas vezes nós, e muito justamente, inclusive, somos apontados como pessoas privilegiadas na ordem econômica. Mas o problema é que não dá para só olhar para o contra-cheque que está lá no portal da transparência, né? Tem que olhar para a responsabilidade, para o tamanho da tarefa, digamos assim. Então, eu acho que o tamanho da tarefa, ela cresce, né? Ele cresce, o tamanho, conforme crescem essas exigências de provar que nós merecemos existir enquanto projeto universitário, né? Então, acho que é por aí que me interessou discutir justamente o problema do sofrimento psíquico, mas eu paro aqui para ouvir um pouco e depois a gente vejo mais.
Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite da Janine, dizer do prazer de estar aqui com a Carla também, discutindo esse tema tão relevante para as nossas universidades, especificamente para os programas de pós-graduação, né? Como um todo, mas especificamente filosofia, que é o nosso lugar aqui, né? De discussão. Dizer, né, da satisfação e parabenizar um pouco de estar abrindo espaço para a discussão desses temas, né, que tem um impacto direto naquilo que a gente chama de produção ou de fazer filosófico no nosso país. Eu penso que a Carla fez um apanhado histórico muito importante, né, na fala dela de abertura, e um pouco demonstra, né, o quanto que as universidades e os programas de pós-graduação são pequenos, né, cosmos dentro de um grande macrocosmo, são pequenos microcosmos, ou seja, né, todos esses dilemas da nossa sociedade de hoje, né, pós-moderna, né, especificamente essa questão da produtividade liberal e neoliberal, não fazem com que os nossos programas estejam imunes a esses tipos de efeito. Né? E acaba, como a Carla falou, né, a gente tem 4 atividades, né, de pesquisa, ensino, extensão e gestão, né, seja nos nossos programas, seja nos nossos departamentos, né, ou até mesmo dentro das gestões superiores, quando é o caso da gente ser convidado a participar, né? Então, e aí fica, né, Carla e Janine, aquela situação: eu estou no cargo de gestão, preciso continuar em sala de aula, mesmo com uma redução, mas eu preciso estar em sala de aula, salvo se eu sou um pró-reitor ou uma reitora, um reitor, mas fora isso, eu continuo tendo que ter uma carga em sala de aula e preciso continuar produzindo para estar num programa de pós-graduação. E ainda tem, né, Carla, a questão das nossas orientações de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, né? Então, é uma sobrecarga de trabalho imensa, né? E aí acaba, Cara e Janine, fazendo com que a gente comece a discutir o que é fazer filosofia, né? Porque acaba que nós nos tornamos simplesmente pesquisadores que fazem com que conceitos filosóficos se tornem mais palatáveis, porque a gente não consegue mais do que isso dos nossos escritos, das nossas pesquisas, porque uma pesquisa que venha jogar luz sobre questões da nossa sociedade requer maturidade, requer tempo, né, de ruminar, de pensar, e às vezes um trabalho de pesquisa sólido, às vezes requer um ano para estar, isso para ganhar uma primeira publicização, longe de estar completamente completo, e a pergunta que a gente faz as agências de fomento nos dão esse tempo? Não, não nos dão esse tempo, né? Nós precisamos, praticamente, assim, fazendo uma conta rápida, de uma produção de 3, 4 textos por ano publicados, né? E a gente fica pensando exatamente sobre a qualidade desses textos, a profundidade desses textos e o quanto esses textos vêm impactar a sociedade. Não no sentido de utilitarismo, não é isso que eu estou dizendo, mas no sentido de trazer luz e fazer questionamentos acerca das nossas situações, da nossa sociedade. E isso acaba, sem dúvida nenhuma, gerando um adoecimento psíquico, abalando a nossa saúde mental, porque nós tentamos o máximo possível fazer com que os nossos finais de semana sejam finais de semana, que as nossas férias sejam férias, mas acaba que isso é fracassado, né? É fracassado porque você tem um orientando ou uma orientanda que está com prazo já no limite, e você compreende a dificuldade dele e tenta auxiliar esse orientando, essa orientando, e às vezes você toma espaço de final de semana, toma espaço de férias, e aí a pergunta que é, né, aonde que fica o tempo para a gente cuidar, né, da nossa saúde corporal e mental, né? Quando é que nós teremos tempo de parar e falar assim, não, agora eu cesso um pouco as minhas atividades, né? Como a Carla lembrou, nós tivemos um ministro da Educação que dizia que professores universitários davam poucas aulas, né? Então, aí você acaba construindo um imaginário na população de que o professor universitário dá pouca aula, né? E aí, esquecendo de uma dinâmica da universidade, e é claro, o professor e a professora do ensino básico e do ensino médio tem uma carga absurda de trabalho, e eles querem simplesmente estender isso ao ensino superior, né? E aí as outras dimensões de uma universidade, como a Carla citou, como pesquisa, extensão e gestão, ficam absolutamente comprometidos, né? Então, eu acho que são temas importantes da gente pensar, e eu acho que também esse espaço ele serve também para jogar luz na temática de como que as agências de fomento de pesquisa no nosso país, elas contribuem para esse adoecimento psíquico, na medida em que você tem prazos a cumprir e metas, às vezes, absolutamente não humanas para serem cumpridas, né? Então, acho que são temas importantes e também para a gente pensar e discutir, né? Isso que nós temos feito há alguns anos nos leva a construir uma filosofia brasileira, não no sentido de uma invenção da roda, mas no sentido de nos debruçarmos sobre as temáticas que perpassam a nossa sociedade de uma perspectiva filosófica. Será que nós temos condições para fazer isso? Porque a gente está falando, a Carla citou isso, uma sobrecarga de trabalho, de uma perspectiva produtivista neoliberal, e isso vai impactar profundamente isso que a gente chama de uma reflexão sobre o nosso tempo, né? Na verdade, a gente está trocando a reflexão sobre o nosso tempo e nos tornando objeto de reflexão, porque nós estamos nos tornando um problema para nós mesmos. Né? Então, assim, não é, ou seja, estamos adoecendo, estamos tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande, e aí a pergunta é como sair dessa lógica sem necessariamente ter que sair dos programas e das nossas atividades. Eu acho que esse é o grande paradoxo. Né? Como enfrentar essa lógica perversa de produtivismo que leva ao adoecimento, sendo que nós desejamos estar onde nós estamos. Né? Como, na verdade, é como implodir o sistema por dentro, né? Porque a gente só vai pensar perceber uma possibilidade de saída se nós colocarmos um pouco, diminuir a velocidade desse carro e falar assim, está rápido demais, né? Esse carro está rápido, daqui a pouco a gente vai derrapar numa curva. Mas aí a pergunta é, né? Nós estamos dirigindo esse carro? Acho que nós não somos nós que dirigimos, né? E aí o problema é, será que aqueles que dirigem esses carros têm uma consciência, uma compreensão do que, aonde que esse carro está nos levando, né? Acho que essa é uma pergunta, é esse paradoxo, né? Como fazer com que essa velocidade diminua, sendo que não está no nosso poder de decisão diminuir essa velocidade, ao mesmo tempo que nós queremos e desejamos contribuir com as nossas pesquisas, contribuir com as nossas orientações, contribuir com o nosso, com as nossas aulas, os nossos cursos, né? Contribuir também com as gestões dentro da universidade quando nós somos chamados a colaborar, mas ao mesmo tempo entendendo que nós somos humanos e precisamos compreender isso, precisamos de ter tempo para sorrir, precisamos ter tempo de fazer uma piada, né? Falar um pouco de coisas triviais, né? Poder ficar um dia sem fazer nada e isso não nos trazer uma inquietação, né? Que às vezes a gente fica em casa sem fazer nada, mas nossa, hoje eu não fiz nada, eu tenho tanta coisa para fazer, e isso é uma coisa que vai nos atormentando, eu tenho que fazer, e a sensação de não estar fazendo nada parece que é um defeito, né? Um defeito profissional, não fazer nada num certo dia da semana, né? Eu acho que é um pouco isso para a gente começar nossas conversas aqui.
Eu queria aproveitar o que vocês falaram para fazer duas intervenções, mas porque me parece que elas se desdobram do seguinte modo, né? Porque, claro, né, Carla, por exemplo, estava falando da questão de acho que eu nomearia assim, né? Há um projeto político que, ao mesmo tempo, ele é de ataque às universidades públicas e a áreas das humanidades em específico, né? Então, a gente está desde um certo tempo, de fato, né? Sei lá, desde 2016, mas 2018 para frente, tentando se defender de todos esses ataques. Então, tem um projeto político por trás de tudo isso que faz com que todas essas coisas mencionadas em termos de atividades que nos sobrecarregam sejam ainda mais pesadas, justamente, né? Porque a gente está tentando correr atrás desse constante prejuízo, né? Causado sobre a universidade pública, e que aí, então, se desdobra numa outra questão que é imediatamente reflexa, né? Que é o adoecimento, também o sofrimento psíquico dos discentes, justamente porque esse projeto político incide sobre eles, por exemplo, na ausência de perspectiva de futuro. Então, tem algo aqui que tem a ver com esse desdobramento, gostaria de ouvir um pouco sobre essa questão também de vocês. Ao mesmo tempo em que, aí é o segundo momento do que eu gostaria de ouvir, isso que Fábio mencionou agora há pouco, né, sobre o modo como a gente responde a todas essas coisas, me parece que pode estar presente nas nossas próprias atitudes de reprodução dessas lógicas também, né? Que é, quer dizer, a gente percebe que faz isso conosco, que a gente faz isso, né, com a gente mesmo, né? Então, nessa imensa sobrecarga, num rol de atividades que não cessa, que não para, mas a gente reproduz isso ao nos colocarmos em sala de aula como as pessoas que também cobram dos discentes o mesmo tipo de produtividade, de atividade, de, né, de não cessação assim dessas atividades e de um tipo de reflexão que aí, no fim das contas, ela meramente atende a certas demandas específicas da academia, né? Que é trabalho, nota, produção de artigos, claro que tudo isso é importante, né? A produção das suas dissertações e teses, enfim, mas sem justamente uma outra coisa que parece que está faltando nesse esquema todo, no geral, que é a ideia do tempo, né? O tempo da reflexão, da maturação dos próprios trabalhos das pessoas, né? E aí me parece que um modo, claro que não é o modo de assumir o volante desse carro desgovernado, para usar a mesma metáfora ainda, né? Mas talvez um modo de inserção para, no mínimo, diminuir um pouco tudo isso, né? Diminuir o sofrimento e o modo como a gente enxerga, percebe esse sofrimento também nos estudantes, é a nossa postura em sala de aula. Então, talvez aqui esteja algo que possa, que nós podemos fazer em relação a isso tudo, né? Que claro, é estrutural, é imenso, é institucional também, mas talvez, né, temos uma participação importante aqui a fazer. Então, queria ouvir você sobre esses dois pontos. Pode ser a Carla? Sim.
Eu de novo? Tudo bem. Então, eu acho que esse projeto político de ataque, eu sou professora na UFRJ, a UFRJ é uma universidade com um déficit orçamentário gigante, que vai além, digamos, da situação momentânea e atual de que toda a verba federal está contingenciada, né? Então, nesse momento, não há dinheiro na universidade, em nenhuma universidade federal, porque toda a verba está contingenciada. Mas eu trabalho numa universidade em que o Museu Nacional pegou fogo, em que nós, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, fizemos uma série de protestos porque estávamos trabalhando em salas de aula em que o ventilador caía na nossa cabeça, um ventilador de teto caiu no meio da aula, enfim. Condições de materiais, de fato, impossíveis, né? E eu, sempre muito com essa questão do projeto político de ataque, um dia eu cheguei na universidade e olhei para aquele prédio, que é um prédio histórico lindo, né? Mas que vem sendo degradado pela falta de recursos, e pensei, bom, o problema aqui é que se eu olho para esse objeto e acho que ele me representa, eu me degrado junto com o objeto. Então, como é que eu vou fazer para não me sentir degradada, né, como esse objeto é degradado? E como é que eu vou fazer para transmitir em sala de aula alguma coisa que seja diferente do que o objeto em si degradado transmite? Então, isso, bom, isso me fez tomar muitas iniciativas, mas não quero falar de mim, só quero dizer que na provocação da Janine, que assim, isso também me fez modificar, é uma coisa que eu venho fazendo ano após ano, com o aprendizado cotidiano, que é modificar a relação com os alunos, com as alunas, com as exigências de produtividade, de prazo, de entrega, alunas que são mães, alunas que, enfim, uma série de questões ali que eu simplesmente eu comecei a fazer isso na pandemia, porque, claro, estávamos numa situação excepcional, mas eu fui fazendo isso, disso um projeto político, que é o de tentar operar a partir de uma lógica coletiva em que nós estamos em sala de aula produzindo o que eu tenho chamado de coletivos contingentes. Então, uma turma não é uma turma. Uma turma é um coletivo contingente que se encontra para produzir um trabalho em comum. E, claro, essa adesão a esse trabalho comum não é obrigatória. Portanto, quem não aderir, não aderiu. Né? Eu não, se ela for compulsória, ela deixa de ser comum. Né? Então, em geral, os meus programas de curso, eles dizem assim, a avaliação vai ser discutida no primeiro dia de aula, justamente para poder negociar e combinar que a avaliação é de outra ordem. Né? Assim, e eu, claro, eu não acho que nada disso resolve o problema. Eu só acho que eu estou tentando responder a uma das provocações interessantes da Janine e do Fábio, que também mencionou isso, né? Que é como fazer para não ser mais uma na engrenagem que reproduz essa lógica. Né? Então, há, sim, atos individuais de cada um ou cada uma de nós que pode operar pela margem, não vai impedir a grande violência institucional, mas pode operar pela margem. E eu venho tentando operar pela margem porque acredito que, por parte das instituições, nós teremos muito pouca coisa a nos ajudar. Como o Fábio também disse, né? As agências de fomento são super necessárias para as nossas pesquisas. Eu mesma sou bolsista tanto da FAPERJ quanto do CNPq. Não poderia ter produzido tudo que produzi sem esses apoios. O primeiro que eu recebi foi da FAPERJ, justamente em 2018, num momento em que a crise federal se agudizava. A entrada de recursos estaduais na pesquisa foi fundamental. Realmente não teria feito tudo que fiz nesse período, como publicar livro, artigo, orientar teses e dissertações, etc. Mas acredito que, embora não seja suficiente um ato individual, também não vai sem os atos individuais. A gente também não pode achar que, bom, primeiro a instituição tem que se modificar e depois a gente faz alguma coisa. Né?
Eu penso um pouco que essa postura, essa tentativa de não replicar essa lógica, né, que a gente está falando, eu acho que passa um pouco da pergunta que a gente tem que fazer sobre nós mesmos, sobre o que nós pensamos sobre educação, o que nós pensamos sobre pesquisa, né? E também o que nós pensamos sobre pós-graduação, né? O que é pós-graduação para cada um de nós, né? Assim, como a Carla falou, sem querer entrar muito numa questão particularizada, mas eu digo que a pós-graduação, para mim, a educação e a pós-graduação foi uma alteração de perspectiva de vida material mesmo, dizendo, né? Intelectual, de abertura de compreensão, mas de sair de uma situação de vulnerabilidade social para uma outra situação, de você depois conseguir pleitear um concurso, de ter uma vida mais estável. E como a Carla falou, né, as agências de pesquisa são imprescindíveis. Eu também sou bolsista CNPq, sem elas, toda a dificuldade que nós temos em pesquisa seria ainda muito maiores, né, em termos de participação em congressos, até mesmo a existência dos congressos, né, como da própria ANPOF, se não são as agências de fomento, a gente não estaria aqui falando de pesquisa, né? A primeira questão é essa, né? Só que às vezes a gente, eu acho que a gente vê essa lógica que a Carla falou do neoliberal, ela nos leva a pensarmos em educação em números estatísticos. Eu acho que esse que é a grande questão. Nós devemos ter em mente que números estatísticos, eles não são capazes de refletir a existência de pessoas reais, né? Números de dissertações, números de tese, número, você, quem que está ali por trás daquilo, né? Vou dar só um exemplo aqui, né? De que eu tive privilégio de ser orientador de uma mulher com espectro autista, né? E entra para mais uma dissertação defendida, mas para mim foi uma das maiores satisfações enquanto docente de um programa de pós-graduação, acompanhar uma pessoa com espectro autista e teve dificuldades na sua passagem das disciplinas, mas que escreveu uma dissertação magnífica, ela escreve de forma poética, lindamente. Então, assim, se a gente entende que pessoas têm tempos diferentes, né, para ter um produto, uma nota, uma dissertação, uma tese. Eu acho que a grande questão aqui, que eu acho que está na base do que a gente está falando, é a temporalidade capitalista que exige produtividade. E aí essa temporalidade, ela não percebe que sujeitos têm tempos diferentes. Eu acho que esse é o grande perversidade. Eu, enquanto uma pessoa com deficiência, percebo que a palavra deficiente ela está muito enraizada nessa ideia de que uma pessoa com deficiência não é eficiente aos moldes capitalistas, né? Em termos de raciocínio, compreensão, deslocamento, né? Certa vez, por exemplo, aqui no aeroporto do Piauí, de Teresina, tem uma placa lá com o símbolo de pessoa com deficiência, e escrito lá, né? Embarque e desembarque em 5 minutos. E eu fiz o questionamento, e uma vez eu fui multado nesse espaço. E aí eu falei com o superintendente daqui de trânsito, eu falei assim, como que vocês podem pensar que uma pessoa com deficiência, que está usando, às vezes, cadeira de roda, uma muleta, consegue embarcar e desembarcar em 5 minutos. Então, assim, aí ele me respondeu, é um tempo padrão. É isso que eu quero, por isso que eu trago o exemplo aqui. O tempo padrão de embarque e desembarque, ele é exigido para todas as pessoas, independente das suas particularidades, daquilo que o constitui. E aí, fazendo essa ponte com um tema que nós, que é da academia, é exatamente isso, né? A mãe solo, a pessoa neurodivergente, a pessoa com deficiência. Vocês imaginam o que é, por exemplo, escrever uma dissertação para uma pessoa cega? Aí você vai dar dissertação para ela de mestrado, 2 anos para ela escrever? E se ela não escreve em 2 anos e meio de prorrogação, ela perde o mestrado. Então, assim, são essas lógicas que colocam todo mundo dentro de uma padronização, de uma, usando aqui um termo Foucaultiano, né, de uma normalização de comportamentos, né, e o indivíduo é tragado disso, né? Então, eu acho que isso vai levar ao adoecimento, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de chegar em um determinado lugar, mas é aí que eu digo, né? Corrobora aqui que a Carla falou, as agências são absolutamente essenciais, mas nós precisamos levar essa discussão para dentro das agências para falar assim, olha, pessoas diferentes precisam de tempos diferentes. Não é você falar assim, não, a pessoa pode terminar o doutorado em 20 anos, não é isso que a gente está dizendo, mas é entender que pessoas diferentes precisam ser tratadas de maneira diferente, não de forma paternalista, não de uma forma que não se exija nada, mas entender que essas pessoas têm tempos diferentes, como a Carla falou. Se você está numa gestão superior de algum tipo de coordenação, Isso precisa ser levado em conta quando você diminui a sua produção de artigos ou capítulos de livros, ou seja, você está numa outra atividade que isso deveria ser levado em conta. Não, entendemos, né? Da mesma maneira que se uma mulher está gestante, se você tem uma adoção de uma criança, se você é pai ou mãe atípicos, tem uma série de questões dentro da universidade, dos programas, que precisam ser colocados, né? Esperamos que agora a próxima quadrienal, que parece que vai estar levando em consideração todos esses elementos, tragam uma luz e façam, olha, precisamos pensar nisso. Se não for, se a gente não aprende por bem, a gente aprende por mal. Vai ser uma avaliação, já que a gente não teve a capacidade de sermos, ou a maior parte, né? Ou boa parte, não vou dizer, se boa parte, né, das pessoas que estão em pós não teve a sensibilidade de pensar isso antes de ter que ser avaliado, talvez agora com a avaliação, isso abra uma porta importante para se pensar que nem todo mundo tem as mesmas tempos de produção, né?
Isso é muito interessante porque volta na expressão logo usada no início pela Carla, que é a ideia de corpo, né? Do corpo docente discente, quer dizer, que é a consideração de que as pessoas que produzem conhecimento são efetivamente pessoas corporificadas, né? E isso para mim é filosoficamente também muito interessante, porque é finalmente um modo de a gente reaproximar o corpo, né, desse campo de significados, né? Que é um trabalho, por exemplo, que tem sido desenvolvido, né, por algumas áreas da filosofia, como a filosofia feminista, a epistemologia feminista, por exemplo, né? Então, para mim isso também é muito, muito caro e muito importante, justamente porque a gente faz questão de colocar, né, na centralidade dessas reflexões justamente a ideia de corpo, né, de corporidade. E de compreender, por exemplo, justamente de que esses corpos, eles têm demandas individuais específicas, né, com as suas marcações específicas, né? Então, a ideia das deficiências é uma dessas marcações de temporalidade, de corporalidade específica, mas a gente pode pensar em todas as outras contingências corporais, né? Um mero adoecimento, inclusive, né, é capaz de produzir um atraso significativo na nossa produção, né? E, sobretudo, um adoecimento psíquico, né? Então, acho que trazer de novo a ideia de corporeidade aqui é muito importante. E, nesse sentido, acho que a gente pode tentar pensar um pouco nesse último ponto, que é a ideia dessas várias formas de vivência, dessas diferentes expressões que são estruturais e institucionais, como a gente vem falando, mas que são vividas cotidianamente por essas pessoas, por exemplo, na sala de aula, né? Então, gostaria de pensar um pouco nessas diferentes formas de vivência dessa corporeidade, né? Por exemplo, com a questão de gênero, com a questão de raça, com a questão de deficiência. Então, se a gente puder pensar um pouquinho sobre isso, a gente pode se encaminhar um pouco para fechar um pouco essa ideia, não que a gente esteja esgotando todo esse assunto, né? Abrimos tantas coisas, aliás, aqui nessa conversa, né, que a gente poderia duplicá-la ou triplicá-la, né, com várias das coisas que temos que pensar em conjunto, né? Mas passo novo. Podemos fazer com Carla de novo a primeira série?
Eu queria aproveitar para dizer que eu estou de férias. Acho que é bem pertinente, né, dizer que eu estou oficialmente de férias, retomando um ponto que o Fábio disse, né, que a gente usa aqui na UFRJ, não sei se vocês usam também a expressão férias de professor, né, que quer dizer que efetivamente você não está de férias, você está fora da sala de aula, mas como o que você faz não é só dar aula, então, nas férias de professora, você faz outras coisas que a temporalidade da sala de aula não permite. Eu acho que a temporalidade da sala de aula é também uma temporalidade que a gente precisaria pensar e discutir, talvez numa outra oportunidade, porque ela é muito fixa, né, muito rígida, claro, um grupo de pessoas precisa se encontrar todas as semanas no mesmo horário, no mesmo local e no mesmo dia, mas é uma coisa que vai na contramão completa da, do nível de flexibilização e de volatilidade do uso do tempo de uma maneira geral. Então, a gente tem que compatibilizar essas duas lógicas, né? Uma lógica que a gente tem que estar mantendo ali uma vida online, enfim, e com presenças em reuniões, etc., mas a gente tem que estar presente na sala de aula toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário e tal. Então, assim, eu acho que essa questão do corpo, para retomá-la, ela é muito importante, e eu acho que desde que as políticas afirmativas começaram, as universidades públicas federais e também as estaduais, né? Porque, por exemplo, aqui a UERJ foi uma das pioneiras, junto com a UNB, né? Antes mesmo da lei, né? As universidades perceberam que era preciso fazer mais para garantir a permanência dos alunos de ações afirmativas em sala de aula até a conclusão do curso, né? Mas o foco inicial foi tentar garantir apenas as condições materiais, né? Para que esse corpo pudesse comer no bandejão, pegar o transporte, né? Enfim. Só que é preciso considerar que esse corpo é um corpo físico e psíquico, né? E que sofrimento também é um obstáculo para a permanência, né? Então, nesse sentido, os marcadores de gênero, de raça, e também os de classe, participam do problema desse corpo. Qual é o corpo que cabe ali, né? Porque uma jovem negra, que é a primeira da família a entrar para a universidade, ela muitas vezes é alvo de um tipo de violência simbólica que pode levá-la a acreditar que ela realmente não devia estar ali, né? Então, os corpos divergentes de um projeto oligárquico de universidade, eles exigem também do corpo docente, embora o corpo docente, em muitas situações, prefira achar que não precisa olhar para isso, mas esses corpos divergentes, eles exigem que o corpo docente saia, digamos, de uma certa posição de poder, né, para uma posição mais horizontal, mais de escuta, mais de acolhimento, né, sem pretender achar que nós, professores, podemos resolver todas as coisas, né, mas nós podemos fazer algum tipo de autocrítica em relação a como nos comportamos diante desses alunos e alunas que não são necessariamente aqueles que nós achamos dos mais, nós, enfim, gostaríamos ou que nós preferiríamos, né? Porque alunos que já, a gente gostaria talvez de alunos que já chegassem super bem formados e que fossem, bom, e às vezes a gente precisa justamente do contrário, né? Do gesto de acolhimento para o aluno ou para a aluna que vai precisar mais da gente, e é essa disponibilidade que talvez a gente tenha perdido um pouco, justamente também pelo excesso de trabalho, né? Então, em algum momento, a Janine mencionou, né, que o adoecimento dos discentes estaria muito ligado à ausência de uma perspectiva de futuro, né? O que é bem verdade, né? Na medida em que o que a gente faz, né, é formar um projeto de futuro, de emancipação. Se não tem futuro, então isso não deveria afetar só os discentes, deveria afetar nós também, né? Que nós estamos formando para quê? Um pouco, primeiro, acho que é preciso desmontar essa armadilha de achar que eu formo o meu orientando, né? Que isso, ou a minha orientando, acho que isso é um projeto colonial, praticamente, né? De dominação do corpo do outro como um território, né? A minha orientanda, não, ela não é minha, né? Ela não é minha propriedade, né? Então, acho que isso é um ponto, para mim, decisivo, assim, né? Em que nós nos formamos juntos o tempo todo, né? Não há a minha pesquisa sem a pesquisa dos orientandos e das orientandas, só que eu preciso reconhecer que eu estou numa posição de privilégio porque eu posso fazer a minha pesquisa com o meu emprego e o meu salário, e os orientandos e as orientandas não, né? Mas acho que tem muito de projeto colonizador dentro, nas estruturas internas da universidade, que ainda precisa ser desmontado, e a gente tem a sorte e o privilégio de ter esses corpos divergentes nos ajudando a fazer essa crítica.
Esse projeto, né, colonial, ele incide muito sobre os corpos de pessoas com deficiência, né? Eu acho que, pensando, né, volto a dizer, fazendo o nosso recorte aqui de programa de pós-graduação em filosofia, né, se a gente pensar no número de discentes e docentes, pessoas com deficiência na pós, o número é muito, mas muito baixo. Muito baixo mesmo, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho dois casos de duas pesquisadoras que fazem parte do grupo de trabalho de filosofia da deficiência, que são mulheres cegas, e encontram enormes dificuldades em realizar a pesquisa. Porque eles precisam, por exemplo, de ledores. O ledor, ele é diferente de uma pessoa que simplesmente lê um texto para você. O ledor é uma pessoa que estudou para ler um texto para uma pessoa cega. Então, assim, ela precisa disso, precisa de auxílio para escrever a sua dissertação. Nós temos, por exemplo, um engessamento de que o produto das nossas dissertações necessariamente tem que ser algo escrito, né? Então, você imagina ter que escrever uma dissertação com todo o rigor metodológico de citação, autor, ano e página, para uma pessoa cega. Então, assim, esses corpos que a gente está falando, esses corpos divergentes, e aí a Carla fala, ainda bem que nós temos esses corpos para nos ajudar a repensar as nossas práticas de pesquisa, de pós-graduação, mas também, no caso específico da pessoa com deficiência, eu vejo que é impedido esses corpos até de poderem nos questionar, porque o número de pessoas com deficiência no programa de pós-graduação são muito baixos. Porque, como a Carla disse, nós temos leis hoje de cotas nos programas de pós, mas as políticas afirmativas dentro dos programas de pós são quase inexistentes. A pessoa entra e o que vai acontecer dela dentro dos programas? Assim, hoje, por exemplo, desde 2019, nós temos um decreto do governo federal que proíbe as universidades públicas federais de contratar intérpretes de Libras, né? Então, hoje nós estamos com uma situação de intérprete de Libras absolutamente caótica nas universidades públicas federais, né? Então, assim, nas universidades, boa parte delas, ou quase como um todo, nós não temos salas sensoriais para autorregulação de uma pessoa que entra numa crise sensorial, né? Então, a gente não tem esses espaços, né? Nós insistimos que uma pessoa com espectro autista esteja em conformidade com todo mundo, numa sala com muito barulho, com muita luz, com muita informação, né? Então, assim, tudo isso faz com que essas pessoas estejam absolutamente fora desse lugar, né? Então, assim, se a gente for pensar em números estatísticos, hoje as pessoas com deficiência não correspondem nem 1% do quadro discente de programas de pós-graduação em filosofia. E quando a gente vai para o quadro docente, isso não muda muito, não. Não muda muito mesmo, né? Então, assim, eu acho que são essas questões que a gente tem que perguntar. Será que os programas de pós-graduação não criam barreiras, principalmente atitudinais, para receber essa pessoa com deficiência, né? E aí, voltando às nossas, início das nossas conversas, né? Nossa conversa aqui, né? Da ideia de produtividade. E isso, para uma pessoa com deficiência, com um adoecimento mental, isso é enorme. A sensação de você ser incapaz de exercer uma atividade, isso pesa muito forte para uma pessoa com deficiência. Porque nós sabemos que nós podemos fazer todo o esforço possível. Nós nunca seremos, e aqui coloca muitas aspas no que eu vou falar, uma pessoa normal. Nós nunca vamos nos enquadrar numa normalização, né? E aí o que fica, parafraseando o Ailton Krenak, que nós estamos de fora desse clube seleto dos humanos, né? Criou uma ficção do clube dos humanos em que boa parte da sociedade fica de fora e as pessoas com deficiência estão de fora desse clube seleto, porque as tecnologias assistivas, elas são caras, nós não temos recursos para acessibilidade nas nossas universidades, nós não temos piso táteis nas nossas universidades, ou poucas delas têm, elevadores com funcionabilidade verdadeira, né, que não fica um mês funcionando e 11 parado, né? Intérprete de Libras, profissionais de apoio para esses profissionais. Eu tenho um caso aqui na Universidade Federal do Piauí de uma aluna de graduação que faz serviço social. Ela já está terminando o curso quase 4 anos e ela nunca conseguiu ir ao banheiro sozinha. Uma mulher cega, dada a precariedade de acessibilidade. Aí você vai pensar, mas isso é uma falta de política de acessibilidade. Hoje, como eu disse, eu estou numa coordenação na gestão superior, a nossa reitora, primeira mulher reitora da Universidade Federal do Piauí, tem uma sensibilidade enorme para o que diz respeito à acessibilidade, à inclusão. Só que a pergunta é, aonde tirar recursos financeiros para fazer todas as construções arquitetônicas, tecnológicas, que vão ao encontro, que vão fazer com que a inclusão seja de fato uma inclusão, e não algo que esteja numa letra de uma lei e que na efetividade não se cumpre. Eu acho que é isso um pouco. E aí, por que que eu estou entrando nessa questão? Porque essa impossibilidade de estar com o outro numa situação de inclusão acessível faz com que a pessoa com deficiência tenha um adoecimento mental muito grande nas nossas universidades. Entre em depressão e muitas das vezes saia da universidade e nunca mais volta. E nunca mais volta. E esse é um dado estatístico muito sério. Nunca mais volta, porque ela sabe que a universidade é um espaço hostil para o seu corpo, né? Então, assim, parece que o tempo todo a reivindicação de direitos parece que é você está implorando que o seu corpo exista naquele espaço, né? Então, acho que a gente está falando muito de adoecimento, acho que a gente tem que mudar um pouco nossa perspectiva de atitude para com esses corpos divergentes, né? Como a Carla falou, nós temos hoje, desde o início da lei de cotas, a gente tem uma alteração drástica no perfil das nossas universidades, da graduação e da pós-graduação, e muitas das nossas estruturas não conseguiu acompanhar isso. A gente precisa repensar nisso para acompanhar essa mudança, né? Acho que as leis de cotas trouxeram uma beleza enorme de dar direito a essa pluralidade de estar na universidade, mas a gente precisa criar mecanismos para eles continuarem. Não somente entrarem, mas continuarem, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E o não continuar gera frustração, gera adoecimento, né? Gera tristeza, né? Gera-se uma sensação de impotência diante de vários obstáculos que são colocados, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, se hoje nós temos situações complexas sobre acessibilidade, na época que eu fiz a minha graduação ainda era muito pior, né? Eu estudava numa universidade que não tinha rampas de acesso, o acesso principal era por escadas, aí as pessoas tinham que vir um vigia, segurar, carregar a cadeira, o elevador, a sala de aula ficava no segundo andar, e boa parte do ano o elevador ficava desativado com defeito, né? Aí os colegas tinham que levar a cadeira carregando escada acima, né? E a gente lembra disso pensando na questão de que esse conjunto dos colegas ajuda a algum tipo de pertencimento, mas você não pode ficar à mercê disso, você tem que ter autonomia para ir e voltar para os lugares que você deseja, né? Então, eu acho que isso é importante ser colocado, que junto com essas políticas, a gente precisa criar mecanismos de manter essas pessoas, né?
Obrigada, Fábio. Obrigada, Carla, também. Eu queria encaminhar a nossa conversa para o final aqui, né? A gente já está batendo num horário estabelecido pela nossa organização de antes, né? Eu acho que a única coisa que eu queria seria, assim, simplesmente um fechamento em breves palavras, assim, para a gente colocar depois no final do podcast, tá? Então, não vou fazer mais nenhuma pergunta, acho que a gente só encaminha uma despedida entre nós aqui, né? Pode ser?
Pode. Eu gostaria de mencionar uma coisa que eu acho que é importante, é que a atual coordenação de área de filosofia da CAPES está fazendo um grande esforço para instituir um tipo de avaliação que seja mais qualitativa e menos quantitativa. Acho que isso, para a nossa área, é importante, dado que nós, na filosofia, sempre reivindicamos uma diferença dentro da área de humanas, né? Então, uma certa dificuldade, se não incapacidade, de seguir na mesma lógica que muitas vezes outras áreas correlatas, como sociologia, antropologia e mesmo ciência política, conseguem alcançar, ou eventualmente história, enfim, conseguem alcançar e a gente tem mais dificuldade. Acho que isso impacta numa questão que o Fábio trouxe desde o começo, que é o que significa fazer filosofia no Brasil hoje, né? Acho que a gente ter isso em mente e estar discutindo isso aqui com a Ampof é importante, é necessário. Acho que as questões que o Fábio traz sobre as pessoas com deficiência, elas são muito complexas, porque elas formam um círculo vicioso, né? Porque a lei obriga a aceitar, né? A incluir, enfim, permitir, mas a lei não obriga a criar as condições. Então, faz um impasse mais evidente do que o que acontece com a lei de cotas, por exemplo. Então, né, é isso. Eu trabalho numa pós-graduação que tem uma única escada de acesso vertical, com nenhuma possibilidade de ter um elevador ali do lado, mas para a grande maioria das pessoas que está ali naquele lugar há tanto tempo, aquilo é importante de ser preservado. E enquanto esse pensamento for majoritário, ele é um pensamento excludente, né? Então, acho que fazer filosofia no Brasil é quase que fazer sempre metafilosofia, que é fazer filosofia sobre quais são as condições de fazer filosofia no Brasil, né? E que bom que a gente tem essas oportunidades de conversar. Eu tive há pouco tempo na banca de uma prima que defendeu o doutorado e ela é surda. E foi uma banca muito interessante porque nós, tidos como normais, é que precisávamos de intérprete. Porque outras pessoas da banca também falavam ou se comunicavam em línguas de sinais e de repente, assim, uma inversão que também, para mim, foi muito... eu fui muito sensível a essa cena, porque eu significava que eu escutava depois, né? Eu entendia depois. Primeiro, tudo era dito em língua de sinais e só depois é que era traduzido para mim. E eu acho que essa experiência, né, de que a gente precisa introduzir na universidade, né, de que nós não somos os únicos só porque somos tidos como normais e não somos necessariamente os primeiros. Né? Podemos ocupar outros lugares. E isso, para isso, acho que ainda precisa de um longo trabalho.
A Carla falou sobre a situação lá da escada, né? De as pessoas às vezes não perceberem a necessidade de alterar. Eu acho que vem muito daquilo que a gente fala, né? A gente precisa, eu acho que antes da gente pensar em acessibilidade arquitetônica, de locomoção, a gente precisa pensar em acessibilidade atitudinal, né? Uma atitude diferente perante esse outro que é diferente. Né? Então, assim, sempre parece um jargão de se colocar no lugar do outro, mas eu sempre falo, para a gente pensar nessas possibilidades, essas vozes precisam ter espaço para ecoar a sua perspectiva de não pertencimento a esse lugar. Né? Tem um lema da luta da pessoa com deficiência, que começa na Inglaterra e nos Países Baixos, que é nada sobre nós sem nós. Né? Então, não façam políticas para pessoas com deficiência sem pessoas com deficiência. Né? Então, eu acho que é necessário de que, como hoje a ANPOF está fazendo, um das comissões é uma comissão de acessibilidade, no qual é formada por pesquisadores e pesquisadoras com deficiência. Eu acho que é isso, é você dar voz a essas pessoas, porque quando você tenta fazer políticas afirmativas sem essas pessoas, você acaba fazendo de maneira errônea, né? Faz um puxadinho, e isso não diminui nada os impactos diante dessa pessoa e não vai trazer nenhum tipo de ganho para a sua psique, para a sua compreensão de ser no mundo, né? Então, eu acho que um dos fatores para a gente tentar alterar um pouco essa estrutura que nós temos, né, de profunda desigualdade, é dar vozes a essas pessoas, a esses corpos diferentes. Eles precisam estar em lugares de decisão, né? Sejam os nossos colegiados, sejam nas nossas pró-reitorias, reitorias, coordenações. É preciso de que, de alguma forma, a gente vá a esses discentes e ouçam o que eles têm a dizer, né? Ouçam um pouco. É claro que muitas das reivindicações deles, talvez nós não podemos realizar efetivamente por uma série de obstáculos que nós temos, mas é preciso também dizer para eles, olha, isso não pode ser feito agora, por causa disso, disso, disso. Mas eu acho que fazer com que essas pessoas sejam pertencentes e, às vezes, um ajuste no currículo, numa disciplina, no modo de avaliar, é simplesmente você dar voz àquela pessoa para dizer, faça assim que eu consigo acompanhar a aula, faz assim que eu consigo ter uma avaliação. Então, eu acho que é a gente descer um pouco do pedestal, sair um pouco dessa ideia de que, ah, você entrou aqui, tem que ser assim, né? Como se a pessoa aí volta uma fala daquela ideia de, né, formar, moldar, né? Então, a pessoa que se molde às normas que já estão estabelecidas. Então, nós não podemos fazer nenhum movimento, porque também a gente pode esquecer que sair desse lugar de normalização, lugar cômodo, né? Mudar práticas docentes e de pesquisa requer esforço. E, às vezes, isso traz um pouco de incômodo, um pouco de como eu posso dizer, né? ameaça no sentido de você ter dúvidas se você vai conseguir acompanhar essa novidade. Né? Então, acho que é isso. Né? A gente precisa dar voz, como aqui a gente está dando vozes a essas perspectivas e cada vez maior para a gente não, criar, não pensar numa uma sociedade completamente igualitária, que isso nunca vai existir, mas que pelo menos a gente consiga dirimir um pouco essas desigualdades tão gritantes. Né? E muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Obrigada, Fábio. Obrigada, Carla. Eu acho que ficou patente, né, que há vários desdobramentos a serem continuados, né, nessa conversa e em outros momentos de conversa. Né? Então, agradeço a parceria de vocês. É, lamento que Carla tenha participado nas suas férias, né, desse podcast. Mas desejo também que aproveite e descanse, né, merecidamente. Agradeço vocês dois, então. A gente finaliza a nossa conversa por aqui.
Este foi mais um episódio do podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Nos encontramos em breve. Até mais.